happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I
Você está na Central 3, é o som de The Smiths, aqui na nossa programação, agora 8 em ponto, chegou aquele momento de começar o nosso futebol urgente. Manda ver aí, vamos participar. Esperar algo de alguém potente e influente, tanto pela esquerda, tanto pela direita, tanto pelo meio, é natural.
Mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital.
Porém, isso de maneira alguma, mas de maneira alguma deve ficar sem uma reação.
Amigos de futebol brasileiro, aonde está o respeito e o fair play, por favor?
Você ouve agora pela Central 3, no celular, MP3, laptop, desktop, um programa que prega o ódio ao futebol moderno. Futebol! Urgente! Opa, boa noite, começando para você mais uma edição do Futebol Urgente, o nosso terceiro programa. Legal demais. Bom, deixa eu dar um alô aqui já pra galera, né, pro pessoal. Chico Malta, muito boa noite para você, seja bem-vindo.
Boa noite, senhor Rodrigo Diguinho,
boa
Coruja.
Noite. É nóis. Mais um Futebol Urgente, notícias sensacionais hoje, assuntos maravilhosos nos quais você pode interagir, você pode meter o dedo aí, que não é no bom sentido, tá nos assuntos que a gente vai jogar aqui no ar. Dá boa noite também para ele que está aqui hoje, né? Já com seu copo d'água postos, né? Com a sua caneta se movimentando muito ali num papel. Touro, boa noite para você.
Ah, boa noite aí para todo mundo aí que está ouvindo. Ódio eterno, futebol moderno sempre, né? Mais uma semana aí que aconteceu nada aí de futebol.
Pra você
não nada, aconteceu... Touro?
Nada,
não aconteceu nada. Mas nada?
É meio exagero, sempre é um exagero na generalização da loucura, né?
Mas alguma coisinha aconteceu, vai.
Eu fui ao Javari ontem,
Importante o que aconteceu, pô.
Sim.
Você foi no jogo do Juventus, do teu time, pô?
Fui lá, acho que fazia tempo, né? O campeonato tinha acabado acho que em abril e eu não tinha ido ainda em jogo na Copa, fui ontem lá, né, Javari.
Certo. O Juventus ficou sem jogar de abril até agora, Toro?
Acho que é, por aí.
Como é que sobrevive um time sem jogar por tanto tempo assim?
Não precisa sobreviver um time hoje é só alugar, né? Você vai na hora certa que nem um traje de aluguel pro casamento. Quando você precisa, você vai lá, aluga, pois usou, acabou a festa, tirou... Acabou o time. Juventus vem há muito tempo, infelizmente, nesse ponto aí.
Diguinho, você não devia ter posto o Mutley agora, cara, porque ele tá falando com tristeza do time, do coração dele.
Mas
e esse Mutley, você tá tirando o sarro como se fosse uma coisa pequena.
O Mutley manja, velho. É sempre irônico mesmo. Pior que é sempre irônico, porque é ridículo, na verdade. O teatro do futebol, mano. Como isso acontece, é ridículo. A gente vê na Javari lá, mas quem sabe aí...
Mas o futebol moderno chegou a penetrar dentro da rua Javari?
Não, o futebol moderno é o futebol moderno. Ele
tá em tudo.
É diferente, lógico. O Juventus não é diferente de nada. É que, por acaso, teve essa coisa da torcida e tal, que virou esse... Depois teve o filme lá. O que fez essa fama, na verdade, foi aquele filme Rumo a Tóquio, que colocou a frase Ódio Eterno com a dedicatória Setor 2 e tal. Sem a gente saber e tal. E foi isso. Mas é que isso aí todo mundo hoje já sabe. Tanto que a gente está aqui hoje com essa oportunidade que, vocês, né, que a Central 3 dá de falar hoje num programa na mídia, que é uma coisa que não existe. A mídia só fala mentira. A mídia criou essa mentira e ela suporta a mentira o tempo inteiro. Então, a gente está aqui falando a verdade, só isso. Né?
Ô, Toro, você disse que não aconteceu nada, mas olha a informação que eu tenho aqui. Ontem e hoje também aconteceu a Copa Audi, Toro. A Copa Audi, que tem Bayern de Munique, Milan, São Paulo...
Tem a Ferrari também, tem a Lotus.
E o Manchester City, tá? É verdade. E você não viu nada da Copa Audi toda?
Eu tinha acabado de sair da Javari, eu tava no, no bar lá e acabei vendo umas 20 segundos, assim, acho que, de um jogo lá. E... Mas é aquele handball das gramas, não tem jeito, né?
Tá certo.
Não tem drible, não tem carrinho, isso não é mais futebol, né?
Tá certo, o Rogério Ceni perdeu um pênalti.
Eu vi, ele perdeu, né? Legal.
Tá certo. Então, todo mundo tem muito o que falar da Copa Audi, né? A qual ele não assistiu muito. Bom, você pode participar aí, viu? Central 3, vai lá, twitter.com/Central3 e também pelo Facebook. facebook.com/Central3 também, Chico Malta.
Aqui tem uma pergunta do ouvinte que ele deixou no podcast do programa passado.
Certo.
E ele pergunta para o Toro: vocês veem solução para o futebol voltar a ser como era, avaliando fatores econômicos, sociais e, obviamente, esportivos? Ele também diz parabéns ao programa, muito bom, e outros programas da Central 3. Obrigado, seu Thomas Ross. E aí, tem solução?
Eu pessoalmente eu tenho assim uma... É difícil acreditar que volta, né? Ser que aquilo, né? Vamos falar a verdade. E eu sempre já falei naquele primeiro programa, o que é o aquilo para quem não sabe, para quem... Tem o tal do YouTube aí, tá cheio de jogo antigo, cara. É só ver um jogo, não precisa ver reportagem. É lógico que você viver é diferente de viver o tempo. Você precisa passar o que as pessoas... Algumas pessoas não entendem o que é isso que se tornou o futebol.
Ô, Toro.
Meu
pai me ensinou uma coisa.
Pois não.
Ele disse que os bons momentos, você nunca tem que tentar repeti-los.
É.
Porque você sempre vai se frustrar. Porque o que é bom foi... E você tem que achar um outro bom.
Sim, exatamente por isso que eu estou falando para não ir lá e ficar preso lá. Para quem tem alguma dúvida, está lá uma chance para você não ter dúvida nenhuma que o futebol hoje é outra coisa já. E assim, eu deixo muita gente criticar o futebol do lado de fora do alambrado, legal, tenho raiva de tudo isso que acontece. Eu tenho muito mais raiva do que acontece dentro do lado de dentro do alambrado.
Mas eu acho que o futebol moderno, Toro, ele é meio canibalista, assim. Ele tá se autodestruindo,
sim,
cara.
Sim.
Porque não vai se perdurar esse sistema. Uma hora, ele tá acabando com o produto, eles chamam de produto, então vamos usar a linguagem que eles utilizam.
Isso.
Esse produto deles é mal feito, é mal aproveitado.
Um exemplo é o Fluminense, que tá na iminência de perder aí o... Não sei se está na iminência de perder o patrocinador ou não, mas já disse que não vai ser investido grana em jogador. Se sai a Unimed hoje, o que acontece?
Terceira divisão,
fato.
Isso aí. E os exemplos vêm a todo tempo, como um produto mesmo, eles vão rodando como jogadores e tal. E você falou isso aí, eu só assino embaixo isso que você falou, Chico, porque o meu irmão disse para mim isso aí lá para 2005. Já no auge da loucura, já ele falou isso, cara, o futebol moderno ele vai se destruir por si próprio.
Como que esse auge da loucura, Toro?
O auge da loucura é roer a unha sem a dentadura.
Roer a unha sem a dentadura.
É, realmente tem que ser...
É o auge da loucura.
Ô Toro, tem um ouvinte perguntando aqui, o Rafael, se você ganhasse todos os ingressos para ver toda a Copa do Mundo, você iria?
Seria. Esse programa é ao vivo e tá, as pessoas ouvem, né?
Sim, estão ouvindo. Sim.
Nós três estamos ouvindo.
Aliás, deixa eu só... Antes de você responder essa aí, Toro...
Pois não.
Olha o que tem de gente aqui, ó. O Leonardo Santos, estamos aí com vocês. O Gabriel Silva também deu risada do seu comentário aqui. A Josiane Moraes de Resende... Que bom que vocês estão ao vivo. O Igor Gomes, Diguinho, liga aí pra mim, viu, por favor. Em breve a gente vai começar a atender aqui, hein, Toro. Vamos botar a galera no ar.
Pra falar com a gente.
Legal.
Pra xingar bastante o Toro.
Legal.
A Laide Vaz também aqui. O Richard Alexandre, a Bruna Prado. Da hora esse programa. A Agatha, tô ouvindo, já ouviu o podcast também. A Dayana Calori, tô na escuta. O Caio Schmidt e o Adriano Ferreira. Essa galera aqui que tá no Facebook. Lá de Cuiabá, tá o Matheus, que tá na escuta aqui, viu, Diguinho? Ele diz aqui, tô na escuta, Diguinho. O Abominável também é dentro das quatro linhas que o futebol se entende. Olha que frase, ô Toro. Dentro das quatro linhas que o futebol se entende.
A elitização, ela tem que ser compreendida logo de uma vez por todas que está dentro das quatro linhas. A elitização do futebol, não só na hora de jogar e também fora. E a gente na Javari, vou ter que falar de novo, já que falei já do Juventus, a gente vê muito claramente isso lá. Pasteurização, essa é a palavra que define o futebol.
Só para deixar claro para o ouvinte que está ouvindo pela primeira vez o programa, Toro, dizer que você é juventino, né? Você é torcedor do Juventus.
Sim.
Aqui da Moca, de São Paulo, um time de São Paulo tradicionalíssimo. E só para o pessoal entender que você fala Roger Avari, fala Juventus, só o pessoal entender o time que você torce.
Para quem não conhece, é o Juventus da Moca.
Isso. Todo mundo conhece o Juventus da Moca.
Né? Acredito que algumas pessoas conhecem.
Todo mundo conhece. Mundial, Toro. O Juventus é mundial.
Todo mundo conhece.
É isso aí, worldwide.
Não, mundial eu não diria tanto, mas...
O Neymar tá na Broadway, por isso que eu falei worldwide. O Neymar tá na Broadway.
E, tá na Broadway agora? Tá.
E qual mulher canta na Broadway, Toro?
Não, é, ele vai estar com a Lays, mas... Ele vai estar com ela lá, porque tá falando aqui no... Tá falando no jornal aqui.
A Liza Minelli.
O Neymar tá em Nova York, lá vai passar a imagem dele em Times Square, num telão gigante, tal hora.
Tem hora pra aparecer,
é? Ah, vai estar lá, vai estar passando lá.
Ah, o Pelé tá lá, ele tá comemorando a volta do Cosmos, você viu?
Ah, então o Neymar tá lá pra falar disso também?
Eu acredito que sim.
Né? Mas é engraçado que no mesmo jornal fala que tem 3 meninos novos no Santos que vale já o Neymar. Você vê como é que é um produto, né? Ele é um deus, ele é tratado como deus, como... Tem que ser tratado para funcionar e render, e aí, mas já tem o substituto vindo lá de trás, lá do início da primeira parte da produção da fábrica. Já estão saindo 3 que valem igual.
Tipo, tempos modernos, Charlie Chaplin.
Já falamos, é isso aí.
Vocês acham?
E aí quando ele envelhecer, ele vai virar empresário, Neymar.
Ô, Toro, vocês acham que isso é combinado? Hoje a imprensa soltou uma foto Neymar com o Neilton.
Do jeito que ele tá falando aqui, parece quase um clã isso tudo, né?
É, por aí.
É um clã.
É bonito, né?
Isso tem muito a ver, né? O Santos, lá, Neilton, viaja para Espanha para tirar uma foto com o Neymar, né? É a Euro... Como é? Euro... internacionalização, uhum, né, do garoto já. Não, uhum, esse aqui é o Neilton. Igual o Toro falou, o futuro Neymar, né? Já tá sendo mostrado lá na Europa, aí metem um vídeo dele também.
Mas é interessante falar disso, porque sabe quem falou disso exatamente nessa semana? Esse assunto que a gente tá comentando aqui? O Seedorf.
Exatamente. Aliás, o Seedorf pede calma com fenômenos da mídia. E é uma coisa que o Toro meteu o dedo na ferida, arrancou até pus na semana passada. E ele diz, onde está Rafinha agora, né? E no texto fala de Ryan Giggs, né, que até hoje joga em alto nível. E qual que é a idade dele?
Ele dá com exemplo, 39 anos, vai fazer 40 este ano ainda.
Exatamente. O Alex é um exemplo no Campeonato Brasileiro.
Aqui. O Zé Roberto.
E, aliás, o Alex, ele dá umas cutucadas nesse lance da molecada. É, o pessoal se acha, não treina, chega tarde.
Mas, ó, Diguinho, olha que interessante esse último parágrafo aqui.
Ó, tem gente que aprende rápido ou demora. Quando o rapaz tem talento, ele passa por cima de todos na base, mas depois encontra jogadores mais experientes e vai se adaptando. Onde está o Rafinha agora? Ele não era o fenômeno da mídia? Não acho que ele não tem talento. Tem sim, mas demora. O Pato foi para a Itália e colocaram muita pressão. Ele não estava pronto. A mídia tem responsabilidade, deixa crescer. Quando o jogador estiver pronto, ele vai estar pronto. Precisa dar tempo ao garoto para ele explodir numa situação adequada. Olha só as palavras de Seedorf, Chico Malta e
Você vê que realmente é um jogador que... Diferenciado. Que, né, pensa, né? Um cara politizado, um cara... Muito inteligente, né?
É, não dá pra comparar o nível de jogador, vamos falar a verdade, o nível do jogador atual do Brasil, culturalmente falando, com jogador de qualquer outro país é ridículo. O cara do Uruguai, da Argentina, da Itália, da Holanda vai vir aqui e vai dar uma aula sobre qualquer assunto e tal, na minha opinião. E numa média, claro que eu tô generalizando e tal. E realmente o Rafinha eu não sei nem quem é, desculpa, peço de novo desculpa, eu não tenho acompanhado, não, nem lembro quem é, mas eu imagino que
é um jogador do Flamengo
eu imagino que foi elevado a Deus e
jogou bem o Campeonato Carioca.
É sempre assim, então é isso, é o produto.
Ele jogou bem contra o Duque de Caxias.
E a questão do Giggs também tá bom,
ué.
E a questão do Giggs também tem que ser falado, porque esse negócio de jogar até 45 anos e jogar bem hoje é porque o Romário já falou em 2004, se não me engano, hoje tá mó baba, ele falou, hoje tá mó baba. E é verdade, o nível tá ridículo, a gente tá falando aqui que é esse que é o problema. E também tem isso, apesar que o Gui joga muita bola e tal.
Mas... O nível tá ruim só você ver a seleção. Antigamente, você escalava 3 ou até 4 caras por uma posição.
É uma pressão
forte. Hoje em dia, você, lateral, você tem que pensar bem para contratar lateral, aí é sufoco.
É, a seleção era uma pressão ferrada.
Não tem meia.
Toro, vocês falaram do... A gente já volta nesse assunto, até porque tem uma
você que pergunta. Manda, Diguinho, você é o...
O Anderson Costa, estamos na Central 3, mano, e ele quer que fale do time dele, o Tupã Futebol Clube.
De Juiz de Fora.
É Juiz de Fora?
Desculpa, Juiz de Fora é Tupi.
É Tupi, né?
O Tupã é aqui do interior de São Paulo. Sim, desculpa, sim, senhor, desculpa.
Sim. E o Matheus, né, que tá ouvindo a gente lá de Cuiabá, Porra, fala do meu mistão aí, ele é torcedor do Misto, né?
Misto, legal. Cuiabá que ganhou de presente uma arena, arena Pantanal. Depois vocês vão poder pôr bastante jacaré lá, fazer um show aquático de... Não tem golfinho, bota jacaré.
O futebol não existe lá, né? Não tem grandes clássicos, não tem grandes jogos, é um negócio absurdo. Aliás, falando nisso, né, nessa coisa que o Sidorf falou, da valorização dos jogadores e tal... É, tem pergunta aqui chegando, Toro, por que você critica tanto o Neymar? É o Anderson que faz. O Neymar é um grande jogador. Você não acha que ele tem uma técnica apurada, né? O pessoal fica inconformado, Toro, né? Com essa questão do Neymar. Tem mais aqui também. Tamo aí, o Leonardo Santos, né? Caramba, tem gente pra cacete ouvindo. Gabriel Silva, a Josiane Moraes de Resende também, o Igor Gomes, o Ederson Oliveira e a Laide Vaz. Falando desse negócio do Neymar, você pode responder o ouvinte. E também, a gente já fala, o Ronaldinho Gaúcho, o Besiktas, que fala o Besiktas?
Besiktas.
Como?
Cara, eu não sei falar turco, né, Diguinho? Eu acho que é Besiktas.
Besiktas. É. E esse time diz que vai vir com um caminhão de dinheiro para tirar o Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro. Diz que a idade dele... Não é problema, inclusive a gente tá falando de idade, né, dos jogadores mais velhos. Bom, pode mandar ver aí, Toro, o que você quiser falar.
Não, primeiro o Tupã, o time da hora do interior que você falou aí, né, o time, até tem, foi até legal você falar que tem pessoal na torcida lá que é de Tupã e ontem tava na Javari, o pessoal que tá sempre lá e tal. O Misto, se não me engano, é o time do Bife, né? Que jogou na década de 80, era um baita centroavante. Não, era um baita centroavante.
E é
mesmo.
O time do Bife mesmo.
É. Aproveitando esse gancho
aí. Tem o Neymar,
desculpa.
Né? Não, pode falar.
O Paulo Silva Júnior, o nosso. Seria o quê? Camisa 8 do Autônomos? Ele tem uma consideração pra você.
Ah, pois não.
Ele disse que ontem na Javari ele viu um dos piores jogos da vida dele.
É isso aí.
E ele tá convencido que não dá para piorar em termos profissionais. Tá um society gigante, não tem espaço. Não saiu nenhuma tabela, nenhum drible, nenhuma enfiada de bola, não teve nada para contrar em casa.
Então o Paulo me ajudou, por isso que os amigos servem para isso. Os verdadeiros, número 8 do Autônomos, Cracasso, Paulo Júnior, domingo, vamos jogar na USP, vamos alto. E aí isso, ele respondeu a do Neymar que eu ia falar, técnica apurada, ok, então... A gente faz tempo já, velho, que eu falo disso. Eu falo isso lá desde o Denilson, 98. Eu falo, a gente tem que montar um circo para esses jogadores aí, porque eles têm uma baita técnica, mas eles não têm uma coisa que o futebol de hoje não exige mais deles. Eles não ultrapassam desafios, velho. Eles não tomam mais um carrinho, eles não tomam mais uma chegada. Quando tem alguma coisa, a mídia já mostra a capotada cinematográfica dele, que nunca tem. Eu já tô falando, tô desafiando todo mundo. Vê jogo de futebol, vê quantos carrinhos, quanto drible tem em cada um dos jogos aí que vocês veem. Coloca lá... dribles, carrinhos, vai marcando tracinho. Não tem, cara, acabou. Então, é engraçado, o mais bonitinho é o que vence hoje mesmo. Hoje virou um teatro, é a Laysa Minelli mesmo, tem jeito. Quem faz mais bonitinho chega lá longe. Então, parabéns o Neymar, por isso que ele é o craque. Está certo, o rapaz está certo mesmo, só que ele está falando de outro esporte, ele está falando desse futebol moderno aí. E aí, né, sessão necrofilia do programa, né? Então, sessão necrofilia. Então ele tá certo, né? O Neymar tem muita habilidade, não há dúvida disso, baita habilidade. Apesar que aquele peruano lá que humilhou ele lá, né? Tá até no YouTube o vídeo lá. O peruano humilhou ele fazendo embaixadinha na frente dele lá, mas tudo bem.
Então você classifica o futebol moderno como um outro esporte, doutor.
É o handball das gramas.
O handball das gramas, tá certo. Bom, a gente segue aqui com o nosso programa, né? Você participa, vai lá, twitter.com/central3 e também pelo Facebook, facebook.com/central3 também, tá bom? O César Augusto pergunta se você curte outro esporte também, Toro, além do futebol das antigas, né?
Não, mas não dá pra comparar nada com futebol. Se é pra chamar de esporte, futebol, aí os outros são jogos. Certo. Se é pra chamar vôlei, basquete de esporte, aí futebol é religião, como ela é na verdade. Então, esportes gosto, tem alguns outros jogos aí legais, mas aqui não adianta falar. Mas o futebol é outra coisa. O futebol é a maior expressão, não só cultural, a maior expressão humana que já pode ter existido, que tem todas junto, música, religião, tem escultura, tem tudo. Tem trabalho, tem tudo ali, tem vagabundagem, tem tudo ali, ódio, amor. É o futebol, então não dá para comparar nada com o futebol.
Olha, eu estava vendo aqui na internet o Empire State, né? O Pelé foi lá, acendeu as luzes, né?
Nossa, do
Empire. E ele disse que foi, né? Por causa da volta do cosmos, a emoção. Mas você vê no ambiente, é. O que tem de patrocinador atrás, né? Quanto que o Pelé não levou nessa, hein?
Pelé, né?
É uma grana, hein, rapaz?
Por favor. O rei, né?
É, o rei.
O rei.
O rei do futebol,
é, né? O rei.
Pra cara, você, pra ele não existe.
Posso falar um pouco do Pelé?
Pode, assim, sem dúvida.
O pessoal, eu não sei, o Touro talvez discorde de mim, mas... Muita gente fica metendo pau no Pelé, à torta direita.
Vou concordar,
cara,
em tudo que você vai falar, quer ver?
É, o Pelé, eu toda hora fico malhando o Pelé, o pessoal adora malhar o Pelé como sempre, sabe? Achar um motivo. Claro que ele dá muito motivo também, vamos ser sinceros, ele dá muito motivo para as pessoas malharem ele. Mas acho que tem um pessoal que vai além, cara, exagera, fica pegando ele como Judas mesmo.
Sim.
E o Pelé, cara, se fosse em outro país, ele seria muito mais reverenciado.
É, como ídolo esportivo, certamente ele seria muitíssimo, ele seria muito mais...
Na Argentina? Né? Imagina, sim, o que ele seria, sim, feito, sim, do Pelé,
absurdo,
cara.
Seria absurdo.
Seria isso muito mais absurdo.
Isso eu concordo, mas a parte pessoal dele é, não dá, né? Ele tem
é, sem dúvida.
Ele tem toda a responsabilidade, na, né? Ele não é uma criança e tal.
Concordo.
Né? Acho que ele foi já iniciado nesse mundo quando era criança ainda, é. Que ele é um precoce, né?
Mas eu acho que teve gente... O Pelé, na vida pessoal, realmente tem seus defeitos... Mas acho que as pessoas exageram um pouco, viu, Toro? Acabam
hoje,
e pondo acima de tudo que ele fez no futebol, viu, cara?
Eu
acho que
eu
entendo
o que você está falando, porque hoje tá, eu sinto tudo tão pasteurizado, por isso que eu fico puto até com, desculpa a palavra, mas eu fico, né, assim, por causa até da crítica ao futebol hoje moderno. Eu vejo muita gente que critica, tá, mas ainda não entendeu, não caiu a ficha, e que eu não culpo as pessoas, eu não, porque eu já estou meio macaco velho nesse negócio. Eu vi até meu irmão, meu pai, indo mudando gradualmente, mudando a... O espírito, e hoje eles já estão odiando como uma pessoa tem normal, tem que repudiar, não é nem eu falo que é um ódio com amor, é apenas um repúdio, é falar, não quero isso, obrigado. E, então, assim, é normal, as pessoas vão entender tudo isso, e até essa crítica, e aí concordo que aí o ódio ao Pelé se torna também uma coisa, né, fazem piada, aí lançam esses desenhinhos no YouTube, no Facebook, essas palhaçadinhas aí. Fazem eleição pelo YouTube, isso aí é mundo virtual, né? Aí é. Se torna também, você come o próprio rabo, aí vira futebol moderno, é um mundo virtual, né? Futebol moderno, a gente falou aqui, é o futebol moderno, é um mundo virtual, né?
Sem dúvida.
O Matheus diz, ô Toro, você tem toda a razão, viu? O Bife foi destaque em 1976, quando o Misto foi para a Série A do Campeonato Brasileiro.
É, eu nunca vi imagem, mas o que eu tenho de relato nas placares... A revista Placar antiga que eu tenho é cracasso, né? Mas, porque antigamente tinha um craque a cada time de futebol. Chico sabe disso, que vem da época, até um pouco antes do que eu aí.
Ah, eu peguei.
Né?
Eu...
O Mojimirim tinha 10, 3 camisas 10 bom de bola, qualquer época. É. Né?
Olha aqui, o Louco Abreu chegou no Rosário Central, viu? Rosário Central, novo centroavante do Rosário.
Nossa, é uma mistura explosiva, velho.
É o Louco Abreu agora.
E no Rosário, né? Um dos times mais absurdos do mundo, né?
E aí uma coisa... Vitor Bino ainda vai estar feliz da vida.
É, eu adoro o Central também.
Você acha? Ai, ai, olha, o Diego Costa, você conhece o jogador, doutor, do Atlético de Madrid?
Diego Costa, velho, eu não lembro. Eu lembro de um Acosta que tinha por aí. Velho,
do Corinthians.
Um grandão que fazia gol.
O Liverpool vai comprar ele por
vai comprar?
72 milhões de reais.
O Silvio 72. Luiz. Sempre lembro quando o Silvio dava aquele milhão grande assim no auditório. Devia ser isso para esses jogadores parque, de hoje. Né? Levar 72 milhões daquele lá e tal, vai jogar bola.
Se um Diego Costa, que a gente pouco viu falar, e vale 70... Quanto valeria o Zenon?
Zenon?
Quanto valeria...
O bigode do Zenon ia valer mais.
Quanto que valeria o Jorge Mendonça?
Ah, o Jorge Mendonça.
Eu tô... Pita, Rocha. Eu tô falando do o que era chamado segundo escalão naquela época.
Aí já o futebol...
O Pita.
Futebol saudoso.
Pita, né? Cara. Pita era um monstro. Brighton, e nunca conseguiu ser titular da seleção. É. O que é muito louco. O Pita hoje seria
mesmo.
Titular da seleção do mundo, velho.
Do mundo.
Sem dúvida.
Do mundo, é mesmo. Jogava muito. Eu vi no estádio jogar.
Jogava pra cacete.
Olha aqui, ó. Falando nesse negócio de transferência, falamos aí do Louco Abreu, o Bernard, né? Ele se emocionou ontem no jogo do Atlético Mineiro.
O Bernardo do vôlei, do Brasil?
Não, como é que é? Bernard Seisman? Não é isso, não.
É um branquelinho do Atlético.
Ah, desculpa.
Ele está sendo sondado por alguns times europeus, principalmente da Inglaterra. Ele diz, dinheiro não é tudo nessa vida. Olha.
Mas ele não está querendo... O Shakhtar Donetsk fez uma proposta Mas sim, também.
Irrecusável.
Irrecusável. Foi
uma cabeça absurdo, de cavalo na cama dele.
Mas deles. Ele não, por causa da. Eu acho que é por causa da Copa do Mundo. Acho não, tenho certeza. Porque você sabe que na Ucrânia você fica mais longe. Você some, desaparece. É. E assim perder a chance de poder ir para a Copa do Mundo. Ele quer ir para um lugar que tem mais visibilidade.
É. Mas ele quer se naturalizar, porque agora é legal essa onda. Naturalizar é mó barato, né? Eu acho mó barato.
Naturalizar é também uma coisa que eu vou
imagina
te falar.
Imagina a Copa de 86, como é que ia ser? O Matthaus já está em Marrocos. O Zico ia estar na Alemanha.
Não, o Matthaus ia todo mundo ia estar no lugar onde tem dinheiro, cara. onde não tivesse dinheiro, tá frito.
Ia ser uma beleza.
Ia ser ia ser seleções, iam ser times, né?
Times, isso. E os times não iam ser mais nada também.
Mas tem a informação, Chico, de quanto que o Shakhtar ofereceu?
Tem aqui, eu vou pesquisar aqui, Diguinho, não tenho aqui.
É, o clube deve ficar
mas alguma,
louco, né?
Uma coisa de 100 milhões assim, de reais, alguma coisa assim.
Caramba, cara.
Possível. Não, mas sei lá, olha, eu preciso checar isso aqui.
O que você acha do Bernard? Você já viu
Eu acho um bom jogador.
Eu não consegui ver assim.
Jogador rápido. Interessante.
Eu vi o Lucas.
Os rápidos hoje são os que se dão muito bem, porque hoje tem muito a ver isso mesmo. O futebol se tornou essa explosão meio débil mental, né? Meio não, vai.
Totalmente explosão hoje em dia.
Os explosivos se dão muito bem, é muito legal esse retardamento mesmo do jogo, eu acho ridículo
isso. Só que pra quem é só explosivo, acaba dançando depois, quando já começa a ficar um pouco mais velho, ou joga com a cabeça, reestuda o jogo, senão.
Ah, a gente tem que falar aquilo que a gente falou no titulares também, só pro Toro sentir o que tem de grana, né? O Bale, né? 300 milhões, né? Do Real Madrid.
É
vai
verdade.
Pagar por um jogador.
É o mais caro da história.
Mais caro da história.
300 milhões, é esse o valor?
Ó,
tô tentando,
belo jogador.
Tô tentando imaginar o que
mas,
que é
meu, aí já extrapolou tudo que tinha que extrapolar.
Tô tentando
né?
imaginar o que é, não tô conseguindo, então vou demorar para responder, desculpa. Vai acabar o programa e não vou...
Você sabe quem é 300... o Bale?
Quem?
O Bale, Gary Bale.
Ele canta bem?
Não, não é cantor.
Não é cantor? Não é filho do sei lá, Roy Orbison, sei lá. Alguém.
Não. É um jogador.
Joga bem ele?
Eu não lembro a nacionalidade dele.
Ele é galês.
Ah, é galês.
Galês, velho.
É daqueles jogadores que... É daqueles jogadores como George Weah...
John Charles. Esse
nunca,
foi o grande galês.
Nunca terão a oportunidade de brilhar numa seleção ou numa Copa do Mundo.
É, eu sei. Que peninha, né? Copa do Mundo acabou também. Então, foda-se, velho.
Tem aqui o Marquinhos, você não tem vergonha de torcer pro Juventus?
Não, eu tenho vergonha quando eu ouço uma coisa dessa, mas tudo bem. Eu me entendo como uma provocação, um beijo no coração para você também.
Olha só que carinho.
Olha doutor, aqui, né? Ó, tem aqui o Matt SCR. Saudações rubro-negras, Recife, Pernambuco, ouvindo Futebol Urgente.
Recife,
rubro-negro só pode ser... Esporte.
Esporte. Eu vi esse estádio uma vez, eu vi. Eu era pequeno, eu passei lá, eu dei um rolê em Recife, mas para fazer ponte aérea lá, para fazer. Né? E dei um rolê de táxi lá e vi o estádio no centro lá. Isso foi em 90. E eu gosto do América lá. O América é um time quase como um Juventus lá.
Ah, é?
É, um baita time.
De que bairro, sabe dizer ou não?
É, não sei. Hoje eles jogam perto de Olinda lá, se não me engano, mas é um time que é muito tradicional, eu gosto do América lá.
Aí, senhor, Matt SCR, fala aí de onde é o América, se você souber, manda pro Twitter aqui pra gente...
É, manda aí pra nós.
Eu acho que eles são tradicionalmente de Recife mesmo, tal. Tem uma história com o Náutico, um jogo antigo com o Náutico e tal.
Legal.
Eu acho que o jogo que nasceu, a mística do Timbu, foi contra o América, uma derrota pro América, se não me engano.
E olha, a FIFA, né, trouxe aqui, né, na Copa das Confederações, né, as novidades, né, o estádio, né, tudo muito caro.
A FIFA deve ser uma gostosa, essa FIFA, né? Vamos falar a verdade.
Não, mas vamos falar. É no campo da gostosa. A musa padrão FIFA do Brasiliense é presa no Distrito Federal.
Tô. Parabéns.
Mas por que, que ela é tóxico?
Estelionato. 171.
Fez uma madruguinha, uma madruguice qualquer lá. mas ela tá no site lá, pra quem quiser ver quem é ela.
Vai conhecer
quase tudo dela.
Era um cúmplice de estelionatário.
Ah,
ela devia dar o golpe com o cara num
baita golpe, hein, velho?
É, baita golpe.
Aí ela foi em cana agora.
Tá em cana.
Tá certo. Ah, um moleque enxaqueca disse que vai te dar um couro, touro.
Não. Né? Não, meu irmão, moleque enxaqueca.
E aqui O Higuaín, né? O Higuaín chegou no Napoli.
Ah, eu não gosto desse cara, não gosto desse cara, pelo amor de Deus.
É, você acha ruim?
O Higuaín não é o francesinho que joga pela seleção argentina? Não,
é o argentino, ele é francês?
É esse cara é ridículo, esse cara não existe.
O Trezeguet também dizem que é argentino.
O Trezeguet é argentino, mas daí é o inverso.
Isso é inverso, aí você inverteu a face da moeda, é isso aí. Ah, tá. Higuaín não dá, o Diego me decepcionou em 2009, mas desculpa, Diguinho, completo, o que, que o Higuaín vai fazer lá?
Vai ser o centroavante do Napoli.
Do Napoli, o Napoli lançou uma camisa bonita, você viu?
É, uma verde,
Não, meio preta, meio militar, assim, com umas manchas militares.
Verde,
nossa exatamente. Senhora, meu Deus do
céu. Olha, tô vendo agora, Toro. Camisa bem bonita mesmo, hein?
Bonita, né? É por isso que eu falei, é bonita, mas velho, é que nem pornografia infantil, velho. Dá pra você aceitar alguma... Vai chegar alguma época do mundo que vai aceitar pornografia infantil? Não dá. Uhum, e não dá pra aceitar modificar um uniforme de clube, velho. Essa história de a camisa é bonita, ok, mas... É bonita, velho, mas não existe, isso aí é uma ilusão, isso é... Esse é o outro lado que não existe, que vocês estão envenenados por isso aí. Oh. Né? Tem gente que fala que é bonita, que compra, é lógico, mas...
Desfigura.
Isso desfigura e ainda tira raízes, cara.
Lembra
a raiz
os jogos
do futebol.
Palmeiras que tinha aquela camisa fluorescente no estádio, no estádio ficava todo fluorescente.
Mas não era toda, era só o setor Visa que ficava quase sempre amarelo, né? Se você, naquele jogo contra o São Paulo, então ficou claro isso, contra a Ponte também. O amarelão era no setor Visa, né? E não é uma coincidência, né?
E, Toro, qual que é o... O futebol é sangue e suor, aquilo que você fala da torcida?
É sangue, suor e lágrimas. É isso sangue, aí não sou eu que falo, isso é futebol, na verdade.
Isso é futebol.
Isso é futebol. É assim que eu aprendi, que todo mundo sempre aprendeu. E tantos loucos aí pro futebol sempre falaram isso. Eu tenho que falar isso aí, é isso. Porque é isso, na verdade. Aqui hoje é uma distância tão surreal e tão grande entre o que está rolando hoje e o que é isso aí.
Cara,
então, difícil, né? Fala, Chicão.
Tem um tal de Lupito Alvarez.
Ah. Como é que é o nome? Pito Alvarez?
Lupito Alvarez. Dizendo, Toro, você é um atrasado.
É um atrasado. Eu vou
na Javari colar o seu brinco. Tomara que o... falar colar o brinco também é uma coisa atrasada, né, velho? Isso já foi também, né? Tomara que o estádio Juventus seja modernizado.
O Pito também é meu irmão, conheço ele há muito tempo. Esses caras estão de brincadeira. Grande Pito.
Ai, meu Deus do céu.
No próximo jogo ele vai estar lá, então. Aí depois a gente comenta no round seguinte o que aconteceu depois da batalha.
Olha, a gente confere aqui, tá rolando o jogo do Brasileirão, Botafogo 0, Vitória 0, viu? O Marcos que mandou essa mensagem aqui pra mim. Obrigado, viu, o Marcos?
Jogão.
Jogaço, né?
Jogão.
E o Zico, né, diz que tá muito animado porque assinou com a Algarrafa, né? O time do Qatar, né?
Olha, o Matt lá de Recife diz: o América de Recife tem o seu casarão localizado lá, mas joga no Ademir Cunha, o famoso Cunhão, em Litoral Paulista Norte.
O Cunhão?
É.
Você
valeu.
Em Paulista, lá. Litoral Norte.
Mas é ali, a região metropolitana.
E girando aí, o Wagner Love foi pra China, vocês viram?
Ah, vai.
Sério mesmo, camisa 40, viu? Eu não sei nem
ele
o nome.
Vai jogar na China?
Foi pra China, pro Shandong Luneng.
Cara, o Wagner Love conseguiu bater uns recordes estranhos, né?
Ah, que tipo de notícia é essa, camisa 40, né? Como é que já dá o número da camisa e o número é um número...
O que você 40? Acha essa moda agora de usar números
não
tradicionais?
Ah, não é agora. Eu lembro que eu já ficava assombrado com isso aí naquele Paulistão de 96. Você lembra que tinha o zagueiro de São Paulo que já usava 31, depois teve um contratado no meio do campeonato que usou a 60. Já começou ali, velho.
Cresceu um desrespeito à camisa.
O negócio vem há muito tempo. Por isso que a gente fala, o futebol moderno já vem sendo planejado e arquitetado e executado há muito tempo já. E é isso aí, é o que eu falo, é desconfigurar. Desconfigurar um negócio que vive de uma certa raiz, que sei lá, beira uma coisa meio doentia como uma máfia ou como uma família, sei lá o que você quer imaginar, como uma coisa que sei lá, que é outro mundo que é o futebol, na verdade, pra gente, né? Então, isso aí, para ser destituído, tem que ter um veneno. E esse veneno foi injetado aos poucos, com uma bela lavagem cerebral. A gente sempre fala do Goebbels, né? Faço questão de deixar esse nome então registrado nesse programa mais uma vez. Goebbels é o programa, é o futebol moderno. É o Goebbels que fez esse treco aí. E vai indo, né? Vai lavando a mente e tal. Eles vão fazendo os programinhas deles, vão defendendo os jogadores que estão rendendo. Os jogadores que não rendem, eles vão fazendo piada, né? E assim vamos, né? Nessa mentira que Aliás, tá difícil de engolir, né?
Só o futebol chinês, quando contratou o Conca passou a ser o terceiro jogador mais bem pago do mundo, né?
E tá jogando no futebol chinês, o Conca.
Sim. E
belo jogo.
E parece que o Wagner Love vai ganhar algo que vai elevar ele lá no topo também. Né?
Olha aqui, o senhor Levi Caparós, ele diz, senhores, falem do 15 de Piracicaba.
O 15, né? 15, nós fomos ver um jogo contra eles em Santa Bárbara do Oeste em 2007, na Copa Federação, que o Juventus ia ser campeão aquele ano. E eles tinham que ganhar, acho que de 4. O time era muito arrebentado pela diretoria, já estava mal no grupo. E o Juventus ainda ganhou de 6 lá, jogando como visitante em Santa Bárbara, mas a torcida do 15 lá, a R15, estava com um churrascão na porta do estádio da União Barbarense, nós nem entramos quase para ver o 6x0 do Juventus. Juventus ganhou de 6x0 lá, tal, se classificou para as fases eliminatórias. Tal. E o 15 é um timaço, né? Dá-lhe quem, mas...
Tradicionalíssimo,
se não
né,
me engano, se não me engano, o 15 tem inferioridade histórica. O Juventus tem uma superioridade, se não me engano, sobre os dois 15, o de Jaú e o de Piracicaba, se não me engano. Isso aí também não tenho de cabeça, assim. Mas é, né, dois times do início do futebol paulista, quando começou em 50, na verdade.
E uma torcida apaixonada, né? Uma torcida que não abandona o time.
Sim.
Né? Que realmente torna... Não é que... Não parece... Tipo, parece ser uma torcida igual a da Ponte Preta, né?
Isso. É no nível verdadeiro, vamos dizer. Mas não é questão só de ser verdadeiro ainda, é popular ainda, né? Tem a questão de ser popular mesmo. Eles já chegaram na Javari, acho que com 6 ônibus lá, de visitante e tal. Uma loucura isso, né?
Os caras são bem fanáticos.
É.
Bom, a gente encerra aqui os nossos assuntos, né, por enquanto. Aliás, a gente encerra de fato, né, o nosso futebol urgente de hoje.
Só uma notícia aqui, claro. Diguinho, do que o ESPN Brasil, a gente sempre quis homenagear, no fim do programa, um personagem do futebol antigo, né, pra gente falar bem também, não só não falar mal.
Fazer um cordão umbilical,
né? Fazer um cordão umbilical, E hoje eu não vou falar de jogador nenhum, vou falar que a ESPN Brasil teve uma ideia fantástica, que é retomar o Canal 100. Não é retomar o Canal 100, é mostrar imagens antigas do famoso Canal 100, que era um cinejornal brasileiro, que foi fundado por Carlos Neymar em 1957. Carlos Neymar que saiu com a Carmen Miranda, sabia?
É mesmo?
Teve um caso com a Carmen Miranda, ele era piloto da FAB, teve que ir lá nos Estados Unidos e acabou ficando com a Carmen Miranda.
Aquele monte de fruta na cabeça.
Com aquele monte de fruta.
A banana.
E é legal, cara. Eu acho bacana isso, mostrar essas imagens do Canal 100. Pô, os caras mudaram muito, revolucionaram o modo de filmar o jogo de futebol. E com uma estética bem interessante, bem bonita. A câmera no gramado, mostrando os pés dos jogadores. Tem uma visão como se tivesse deitado assim no gramado. Muito legal mesmo. Bom, imagens bacana. Lindas, cara.
Eu acho importante, além disso... Aquilo
e aliás, que essa musiquinha aqui do nosso programa aí, é o Canal 100, né, cara?
Exatamente.
É o Canal 100.
É uma coisa que, porra, pra gente até arrepia, né? A gente que veio dessa infância e tal. E acho que é isso, falta isso, cara. Falta a galera mostrar mesmo, manter o passado, porque eu venho da geração que ainda aprendia tudo na história do futebol, pelo menos a gente que era fanático, lia as revistas e tal. Passava de geração pra geração, isso... Também está sendo modificado, está sendo deturpado e distorcido o tempo inteiro pela mídia, que é a que criou o futebol moderno, na verdade. Sem ela, nada existiria. É ela, na verdade, o futebol moderno. Então, é muito bom isso e é importante para todo mundo ver. E é muito bom, independente da câmera. Nem lembro como é que era, coisa meio cinematográfica, né? Era uma câmera de cinema que eles usavam, tal, mas era... espetáculo, né? E o futebol que tava em campo, lógico, aí é que dúvida. Né? O que tá sendo filmado ali não é um teatro de verdade, né? É uma disputa, né? Que tá ali para ver todo mundo, né?
Bom, bacana. Vamos terminar aqui, agradecer a você, Chico Malta, um abraço, brigadão.
Valeu, Diguinho.
Felicidades aí para nós nesse fim de noite. Toro, um abração para você também, obrigado. E esse programa em podcast logo mais, tá bom?
Isso aí, valeu pra quem puder, boa noite aí, mas futebol tá daquele jeito, então é ódio eterno, futebol mesmo, não tem jeito. Um abraço a todos aí, boa noite.
Tá certo, galera. Bom, vocês continuam aqui na Central 3, né, com a nossa programação musical. Acompanhe o nosso site, viu? central3.com.br. Tem uma série de programas super legais pra você mandar ver, pra você baixar no seu telefone, no seu iPad, no seu MP3. Enfim, você faz a diferença com a Central 3, mas produtos legais, viu? Programas legais mesmo, que você vai gostar e vai gostar muito. Convido você para segunda-feira ouvir o Titulares, viu? Titulares, uma mesa redonda, uma mesa quadrada, na verdade, que a nossa mesa é quadrada. Mas é muito bacana, a gente fala de esportes, fala da rodada, é sensacional para você realmente se divertir muito, para você interagir principalmente. Na próxima segunda-feira você não perde, tá bom? A gente segue com a nossa programação musical, Paul McCartney.